Temos aqui uma pergunta sobre o reino animal, e é uma pergunta importante porque diz respeito ao mundo das almas. E a pergunta é a seguinte: os animais que recebem um impulso para individualização através da dor terão sua existência marcada por essa energia de dor? E nós, como humanidade, ficaremos ligados karmicamente a esses seres por proporcionar-lhes isto? A pessoa pergunta. Então vamos ver o que é o processo de individualização, que já estudamos algumas vezes, mas seria importante nós recordarmos, porque nós temos assistido no nosso dia a dia que os animais têm se aproximado de nós. Não só os animais que já são domésticos, como também animais que vivem nos bosques, que vivem nas florestas, e que têm se aproximado das casas, têm se aproximado das pessoas. Isso já vem acontecendo há alguns anos aqui na comunidade, e agora temos assistido bem fortemente com algumas espécies específicas. E nós sabemos que o reino animal é um reino, não? Como vimos ontem, um reino é um âmbito, é um estado de consciência onde existem suas próprias leis de evolução e toda a vida que compõe aquele reino está regida por aquelas leis. Então, as leis na vida animal, elas são diferentes das leis na vida vegetal, que seria o reino que estaria antes do reino animal, numa escala de consciência, e são diferentes das leis na vida humana, que é o reino que está mais acima do reino animal, do ponto de vista da consciência. Então, vida animal está entre vegetais e a vida humana. Agora, o que é a individualização de um animal? A individualização de um animal é um processo naquele núcleo de consciência que vai se formando no reino animal, e ele vai passar por uma importante expansão. Então, assim como nós, interiormente, a uma certa altura, precisamos de uma interseção para passarmos do reino humano para o reino espiritual, ou seja, para nós transcendermos o reino humano, então é um passo importante para o nosso ser, um passo de transcendência. Isso é feito com a interseção de consciências superiores que já estão além do reino humano. Então, o que vai ajudar uma alma como a nossa, que está fazendo experiência no reino humano, para que esta nossa alma transcenda a vida humana e ingresse a vida espiritual e a vida divina? É necessária uma interseção e uma intervenção de consciências maiores que já estão livremente funcionando no mundo espiritual e no mundo divino. Então, as nossas almas, para transcenderem a vida humana e ingressarem à vida divina, passam por um processo que nós chamamos de iniciações internas. Iniciações internas, que é diferente de processos que são anteriores ao despertar da alma. No livro Hora de Crescer Interiormente, de Trigueirinho, temos sempre recordado esse livro, temos ali os 12 trabalhos de Hércules, que é um despertar da alma, quando a alma desperta de uma consciência coletiva e começa a funcionar como almas. Esse processo de transcendência que estávamos falando é mais do que isso. Porque, enquanto Hércules, nós prosseguimos no reino humano. mas vamos evoluindo como alma dentro do reino humano. E passamos repetidas vezes pelos 12 trabalhos de Hércules. Depois dos trabalhos de Hércules, a nossa alma vai viver o que é conhecido no ensinamento interno como caminho do Buda, vai começar a dinamizar uma luz interior como compaixão e também como sabedoria, para depois ingressar o caminho do Cristo. O caminho do Cristo, para as nossas almas, já diz respeito a esta transição da vida humana, alma humana, para a vida divina, do Espírito, como núcleo divino. Então, o que vem antes do caminho do Cristo é a evolução da alma dentro do reino humano, desde o reino humano ainda inconsciente, semi-animal, até o reino humano que vai ingressar à vida divina. Então, todo o processo que está simbolizado e representado em passagens da vida do Cristo dizem respeito a processos que nós temos que viver como um arquétipo para o despertar da nossa alma, que vai da alma humana para a consciência divina. Então, o nascimento numa manjedoura, junto aos animais, e várias passagens da vida do Cristo dizem respeito a passagens arquetípicas, a modelos de processos na consciência que as nossas almas vivem. Assim como o trabalho de Hércules diz respeito a processos arquetípicos que as nossas almas vivem como almas humanas. Agora, os animais vivem algo equivalente. Não é igual, mas é parte desta linha da consciência. Só que para os animais, nós chamamos de individualização. Então, para a alma humana, quando vai começar a transcender o nível humano, nascimento do Cristo, depois várias passagens, temos crucifixão, que é uma iniciação muito importante de transcendência definitiva do ego humano, quando a alma vai ser absorvida num nível superior, deixa de existir como alma. Então, vejam que a passagem do reino humano para o reino espiritual é uma grande transcendência. Então, iniciações nesse estágio. No outro estágio, que é do reino animal para o reino humano, nós chamamos individualização, que é o mesmo processo, ou seja, é parte da consciência, é parte do espírito, da nossa essência, que mergulha nas dimensões materiais. Então, este mergulho da consciência, da nossa essência, que se projeta de plano em plano, de dimensão em dimensão, até a vida material, isso é um processo da consciência. E esta nossa essência divina passa por experiências no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e quando chega a um certo ponto de maturação no reino animal, começa a ficar maduro para individualizar, ou seja, passar por este processo e ingressar no reino humano. Quando nós, como almas humanas, vamos ingressar o reino divino e o reino espiritual, existem seres espirituais e divinos que nos ajudam. Quando a consciência animal, que está começando a formar a alma, está começando a reunir este núcleo da alma para individualizar, ou seja, para formar uma alma como um núcleo individual, precisa da ajuda de seres do reino humano. Então nós vamos ingressar no reino espiritual e no reino divino, são as consciências espirituais e divinas que nos ajudam. A consciência animal vai se formando como alma e vai ingressar no reino humano, seriam as consciências humanas que deviam diretamente ajudar. Então o reino humano, nós, temos um papel junto aos reinos menores, assim como as hierarquias, os grandes seres, os grandes mestres de sabedoria, as hierarquias cósmicas, as hierarquias divinas, a Mãe Universal, Cristo, Mestre Jesus, os grandes santos, têm para conosco. Então, quando nós nos voltamos em devoção a uma consciência superior, o que nós recebemos delas? Instrução, perdão, misericórdia, todo manancial de energia divina e espiritual que é vertido sobre nós. Quando os reinos se voltam para o reino humano, o que eles recebem? Então, se nós nos voltássemos para os centros planetários, para as hierarquias cósmicas, para Cristo, para Maria, será que eles iriam nos conduzir a um matadouro? Será que eles iriam se alimentar da nossa carne e beber o nosso sangue? Certamente não. Então vemos que é um grau diferente de voltagem e de estado de consciência, mas é análogo, porque no reino animal a experiência é coletiva nas espécies. E aquilo que é a experiência de um animal, aquilo volta para a alma grupo e se torna experiência de toda a espécie. Então, é uma vida coletiva. É como se a alma grupo daquela espécie encarnasse em todos os representantes da espécie. Quando o animal vai amadurecendo, existem certas espécies que são adequadas para o processo de individualização, que são espécies que se aproximam do reino humano. Assim como nós, como representantes da humanidade, quando temos que nos preparar para a vida divina, vamos nos aproximar de representantes da vida divina. Então, este acercamento, esta aproximação do animal doméstico junto ao reino humano, junto a nós, teria a função de nós colaborarmos com o processo de individualização daquele ser. E o que se passa é que esses animais muitas vezes são assassinados para servirem de alimento para o reino humano, ou são assassinados por esporte pelo reino humano também. E isso traz para eles um grande sofrimento, uma grande dor. Existem animais que se individualizam, ou seja, saem do processo coletivo da espécie e começam a fazer um processo como almas individuais, ainda no reino animal, pela dor e pelo medo. Então, isto é uma marca muito forte nos animais. Os animais deveriam se individualizar pelo amor e pela devoção ao dono. Isso vale para os cachorros, para os gatos, para os cavalos, para os elefantes, para os bovinos, de maneira especial. Mas muitos animais podem estar se individualizando pela dor e pelo medo. Então, este núcleo, essa alma que se forma desta maneira, ela vai carregar consigo esta marca, que terá que ser transmutada, equilibrada, curada, na sua experiência como alma individual. Quando se forma como alma individual, ela prossegue encarnando individualmente, ainda como animal. Nós tivemos experiência, aqui em Figueira, de termos entre nós animais que já tinham uma alma individual. E se nós formos perceber, são animais que já têm um princípio de funcionamento no plano mental também. Então, nós tivemos um cão que viveu conosco 13 anos, aproximadamente, que já era um animal que já tinha o seu núcleo anímico, a sua alma, já individualizada num certo grau de maturidade importante. E víamos pelas reações no dia a dia, o comportamento do animal, um comportamento já pensante e já com esse princípio anímico. Por exemplo, uma pessoa do grupo teve um sonho com este cão. E no sonho estavam os dois, ela que sonhava e o cão, na oficina de uma das áreas de Figueira, e o cão auxiliava na tarefa diária. Então ela precisava de uma peça, de um parafuso, o cão ia e buscava e trazia. E eles se comunicavam telepaticamente. Agora, no sonho, o cão, ela sabia que era o cão. Esse cão não tinha o corpo do cão que ela conhecia no plano físico. Tinha o corpo de uma criança. Então, no sonho, era uma criança. E ela sabia que era aquele cão. E eles se comunicavam telepaticamente, o cão ia auxiliando aquela pessoa na tarefa. Este cão tinha um comportamento bem maduro, digamos assim. Ele latiu duas vezes nos 13 anos. Uma vez, quando era adolescente, e se aproximou da área e da casa onde ele estava, um ser que era estranho ao grupo e que tinha uma aura muito conturbada energeticamente. Então ele latiu um pouco, parou. E depois, já na idade madura, quando, diante da casa onde o cão estava, surgiram duas serpentes grandes, um casal de serpentes. E o cão latiu uma vez. Quando ele latiu uma vez, nós dissemos, algo está acontecendo, porque normalmente ele não procede assim. E chegamos lá, estavam as duas serpentes grandes, fazendo um movimento diante da casa, e ele apenas sinalizou. Este cão, que quando sonharam com ele, ele tinha o corpo de uma criança, quando era adolescente, nós fomos construir uma pequena casa para ele. Então havia a pessoa que cuidava, na verdade eram três pessoas que cuidavam dele, então ele tinha a possibilidade de canalizar a sua devoção e o seu amor, não apenas para um dono, mas para três donos. E ele reconhecia em cada um referencial diferente. Então tinha a pessoa que dava os banhos, escovava, dava o alimento, e era onde ele dormia, era a residência dele. Tinha o segundo tutor, que caminhava com ele duas vezes por dia pela fazenda, e estava com ele durante o dia. E tinha o terceiro tutor, com o qual ele ficava em momentos especiais e do qual ele recebia uma instrução mais interna, bem profunda. Então, trabalhávamos os três e este cão transitava entre os três tutores bem naturalmente. Mas o fato é que, a uma certa altura, nós fomos fazer um cercado para ele ficar. E na entrada desse cercado, uma pequena habitação, com parede, um telhado de telha, como a casa onde nós habitávamos, nós humanos habitávamos. Então, foi construída para ele uma casa pequena, um pequeno canil, como se chama, mas era uma casa onde ele pudesse estar abrigado do frio da chuva. E a casa foi construída rapidamente, porque era bem pequena, não? Dentro do cercado onde esse cão dormia. E ele entrou na casa uma vez, quando a casa ficou pronta, e não se interessou pela casa. Não se interessou e nós estávamos observando, está bem. A casa foi pintada da mesma cor da casa dos humanos e a dele tinha a mesma cor, a mesma telha. E ele nem se interessava por aquilo. E a casa tinha também uma entrada que não tinha porta, era sempre aberta, e uma janela dessas de basculante que se abre com uma alavanca, não sei como se diz em espanhol, mas essas janelas que têm divisões. E a janela estava sem vidro. E a casa foi preparada, a casa estava pronta, foi pintada, as janelas continuavam sem o vidro, e ele não se interessava por estar ali. E não dormia lá dentro. Dormia na calçada, ao relento, na porta da outra casa, mas não entrava naquela que era a casa dele. Muito bem. Finalmente chegaram os vidros para o basculante. Quando os vidros foram colocados, ele entrou na casa de manhã, passou o dia sem sair da casa. Quando chegávamos lá, ele nos recebia, nos levava para dentro para mostrar como era a casa. Na verdade, era um pequeno espaço, não? E só assumiu a habitação quando os vidros foram colocados. Era um cão. Então vemos que os reinos respondem, que os reinos necessitam de um contato humano com base na lei do amor. Então, por isso, na comunidade Luz, os animais devem ser tratados como humanos e os humanos devem ser tratados como seres divinos, porque estamos cuidando da evolução da vida. Estamos nos unindo a esta corrente evolutiva. Teríamos muitos casos para relatar deste irmão, desse cão. E esses animais que já têm o seu núcleo anímico, a sua alma individualizada, eles reencarnam ainda no reino animal. E pode acontecer deles reencarnarem com a mesma família, o mesmo dono. Porque às vezes desencarnam, vão para o plano astral, a depender do processo que eles estão vivendo, a regência do reino animal, que existe uma consciência que rege todo o reino animal, organiza para que o animal rapidamente possa voltar e estar naquela família, prosseguindo a sua experiência. Conhecemos casos assim. E conhecemos também um caso de um animal que já era individualizado, que entrou num animal que chegou, mas o animal já era adulto. Então houve um processo de transmutação do animal para que aquele animal adulto que estava chegando na casa, no local, fosse a mesma alma que esteve presente antes. Então foi um processo de transmutação nos animais, que é algo que também acontece. Esse cão que tinha a alma individualizada, ele se prestava também para que outras espécies que não são domésticas tivessem a experiência de se aproximar do contato humano. Então já aconteceu uma vez que por um período, dentro deste cão, havia a consciência de um jaguar junto com ele. E esse jaguar, estando com a consciência dentro dele, como cão, estava fazendo a experiência de estar próximo do reino humano. Então, vemos que o processo da consciência é amplo, é amplíssimo. E quando chega no reino animal o momento desta consciência animal ingressar o reino humano, isto é um período muito delicado, que é o que se chama de individualização. Agora, esta alma que se individualizou como animal, começou uma alma individual, ela vai ingressar o reino humano num outro ciclo, em outro mundo, em outro planeta, não diretamente aqui na Terra, porque são longos ciclos e os reinos transmigram de um mundo para outro. Mas, sem dúvida, como Maria nos instruiu, tem nos instruído, como estudamos ontem naquela mensagem de Maria, é necessária a oração para nós repararmos as faltas que nós, humanos, estamos infringindo sobre os demais reinos. É necessária oração porque pela oração nós abrimos o canal para a misericórdia. E esta energia da misericórdia restaura situações que nós não temos como restaurar. Aqui uma pessoa pergunta: como se pode organizar de maneira harmoniosa a separação entre o tutor, aquele que cuida, o cuidador do animal, e o animal, quando chega um momento em que essa separação é necessária? O que nós temos assistido é que conversar com os animais é muito importante. Conversar como se ele entendesse, porque, na verdade, ele está entendendo. O animal recebe a projeção do que nós estamos querendo dizer, mais do que as palavras. Ele pode também aprender certas palavras. Mas conheço pessoas que conversam com o animal que está aos seus cuidados, um cão, e a pessoa fala em idiomas diferentes com o cão. E o cão entende. Então não é apenas que o cão aprenda uma palavra específica. Ele aprende a reconhecer um certo impulso. Por exemplo, este cão, que nós estávamos relatando aquele assunto da casa com as janelas e com o vidro nas janelas, ele tinha um horário fixo para sair para caminhar. E houve um dia que a pessoa que saía com ele não pôde fazer isso e disse para ele: olha, não podemos sair agora, nós vamos sair daqui a meia hora. O cão deu a volta e foi deitar. Depois de meia hora precisa, ele voltou para chamar aquela pessoa para sair. Ele foi lá chamar, meia hora precisa. A pessoa olhou no relógio, tinham se passado exatamente 30 minutos. Então, a consciência animal compreende a onda que nós transmitimos para eles, e o mesmo os vegetais. Então, se nós conversarmos com eles, explicarmos, e se nós pudermos fazer uma transição entre o primeiro cuidador, primeiro tutor e o novo tutor, certamente essa transição vai ser muito mais suave para eles. Aqui uma pessoa pergunta: se o Cristo interno é o mesmo que eu superior, o que é o Cristo interno? Pergunta a pessoa. Então, nós vimos que a alma, no reino animal e também nos demais reinos, vegetal e mineral, é uma alma coletiva de toda a espécie. Quando chega no reino animal e vai fazer a transição para o reino humano, se forma a alma individual, individualização. Esta alma, quando ingressa no reino humano, e mesmo quando já é individual, ainda no término da sua experiência como animal, é como um botão de flor, um botão de rosas fechadinho, um capujo, assim, fechado. À medida que a alma vai evoluindo através das experiências, vida depois de vida, já no reino humano, essa alma começa a se abrir como uma flor. Ela vai se abrindo como uma flor e vai revelando aquilo que está no centro da alma. No centro da alma, no interno, está outro núcleo, que é a mônada, o espírito. Então essa flor vai se abrindo. O Cristo interno é um núcleo que existe dentro da alma, mas ele transcende a alma. O Cristo interno não é a alma. O Cristo interno se ativa, se acende dentro da alma. O Cristo interno é aquela parte da alma que corresponde ao Cristo universal. Por exemplo, se nós tivermos uma fogueira, então o fogo está ali ardendo. Nós vamos até a fogueira e acendemos uma vela. Então temos na vela um fogo individual. Na fogueira temos o fogo como elemento universal. É o mesmo fogo. E se tivermos muitas velas acesas, é o mesmo fogo que estava na fogueira, que está ardendo na vela. Ainda que possa ter uma chama maior ou uma chama menor, ou possa ter uns tons diferentes a depender daquilo que é o combustível para aquela chama. O Cristo interno em nós é a chama do Cristo universal em nós. Então existe no universo uma consciência de amor. Isso é um estado de consciência universal. Isso está na essência do nosso universo. Então se diz que Cristo é a essência de Deus no universo. Então isso está no universo. Isso não é uma propriedade da Terra. Não, isso é do universo, do nosso universo. É um certo grau em que a essência de amor está ativa, ela existe como fogo, como presença. Então, esta presença ativa deste fogo de amor, isto é a consciência de Cristo cósmico. Isso está no cosmos, isso está dentro de nós. Então, o que faz a ponte em nós com essa substância de amor universal, essa consciência de Deus, é o Cristo interno. Então, quando Cristo vai nascer em nós, que é a primeira iniciação, que é o processo que nós, como humanidade, estamos nos preparando para viver agora nesta transição planetária, no final dos tempos. Então, no final dos tempos, a humanidade vai passar por uma transformação para uma nova Terra, uma nova humanidade. Primeira iniciação, nascimento do Cristo interno. Só que já existe esse núcleo do Cristo interno em nós, mas ele não está ativo. Então, o que Maria, como caminho de proteção e guia, como estrela da manhã que antecede o sol, está fazendo é preparando para o retorno do Cristo, que em nós é a ativação do Cristo interno, que é um núcleo de amor dentro da alma. Então isso deve se acender e isso, a uma certa altura, vai incendiar a alma. E já é, então, um processo mais avançado. Esse é o processo de todos nós. É um arquétipo da humanidade. Isso não pertence a um povo, a uma nação, a uma religião, a um dogma. Isso é um arquétipo, é um modelo da consciência nos seus passos da vida humana para a vida divina. Então, estamos hoje vivendo este momento e este processo de a vida divina diretamente por intermédio de arcanjos, anjos, serafins, querubins, então todas essas classes de seres dentro da linhagem da evolução arcangélica, junto com o impulso do Sol central da galáxia, junto com o impulso do Sol central da galáxia central do nosso universo, que é Andrômeda, Tudo isso é parte deste impulso divino da consciência mãe. Por isso Maria disse: sou estrela do centro do universo. Esta radiação, até física, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é físico também, isso vai descendo sobre a vida terrestre, vida divina descendo sobre a Terra. Então, o trabalho que esta vida divina faz quando desce é acender o nosso Cristo interno. Durante o encontro geral, as reuniões que tivemos aqui em Figueira, agora em setembro, durante uma aparição do Cristo, ele fez um movimento e enviou uma energia sobre todos os Cristos internos dos que estavam presentes e dos que estavam coligados, acompanhando. Isso é o que a vida divina está fazendo em nós. Está procurando acender este núcleo de amor que existe dentro das nossas almas. É mais do que as nossas almas, porque quando essa antena, que é o Cristo interno, começa a se ativar, esta antena vai se ativando. E qual é a estação que esta antena sintoniza? Vida divina, essência de Deus, Cristo cósmico. Isso começa a soar dentro do nosso ser. Isso começa a irradiar. Isso começa a sair pelo nosso olhar, pelas nossas palavras, pelos nossos gestos. E de repente nós vamos nos dar conta que o amor está amando em nós. Não somos nós amando. Quando esse Cristo interno começa a acender, ele começa a preencher o nosso ser. E é este o trabalho que Maria está fazendo, estrela da manhã, vem antes do sol. Ela está nos conduzindo até o seu Filho, que esta subida da base da coluna, da autoafirmação, da competição, coluna acima, coluna vertebral acima, caminho de proteção e guia, para que na gruta do coração o Cristo nasça. Para que depois o Cristo nos leve até o Pai, no alto da cabeça. Isto acontece em nós, acontece no nosso mundo interior, acontece no planeta, e acontece no universo. Como é acima, é abaixo. E nós estamos vivendo isso. Cristo, cósmico, universal, regência da hierarquia, como sempre fomos instruídos, está se comunicando conosco diretamente. E diretamente também interiormente, porque este núcleo do Cristo interno está sendo ativado. O que é a ativação do Cristo interno? No universo, essa energia começa a pulsar mais intensamente. Esta pulsação dessa energia no universo começa a mover os Cristos internos, porque nós somos parte do universo também. Então, isso que é conhecido como retorno do Cristo é esta ativação desta essência de Deus no universo. Filho, amor, sabedoria. Isso começa a pulsar e começa a aumentar a sua vibração, a sua amplitude. As pessoas que lidam com instrumentos musicais sabem que, por exemplo, no violão, se eles pegam e dão um lá, a segunda corda, que é um lá, se estiver afinada, toca sozinha. Então você vibra um lá na primeira corda do violão. A segunda corda, que não foi tocada, mas que está afinada no mesmo diapasão, ela vibra sozinha, por ressonância. As duas cordas vibram. Então, o Cristo no universo começa a vibrar. O Cristo dentro de nós começa a vibrar também, por ressonância, porque nós somos parte do universo. Então, este retorno do Cristo é primeiro um retorno dentro de nós. E o que é este retorno? É o nascimento do Cristo lá na manjedoura, naquela simplicidade, naquele despojamento. Isso é o que está escrito nas mensagens diárias, para nós trabalharmos o esvaziamento de nós mesmos, o coração manso, o amor, a compaixão, está ali. E quando este núcleo começa a vibrar em uma certa altura, como se rompesse uma certa camada vibratória, e ele entra numa faixa de irradiação. Então, o despertar do Cristo interno tem uma primeira fase, que é uma fase de pulsação do núcleo interior, mas ainda não é irradiante, que corresponde a uma fase que as nossas almas estão buscando um despertar com muita intensidade. Esse Cristo, esse núcleo do Cristo interno, vai aumentando de vibração, e passa para uma fase irradiante. Começa a irradiar luz, luz crística, amor. É como se uma brasa virasse fogo. Então, era uma brasa, era latente. Acende o fogo, passa para uma fase irradiante. Esse amor crístico começa a se irradiar. A nossa vida se transforma por completo. Nós já não podemos ser mais os mesmos. Nós já não podemos pensar como pensávamos, sentir como sentíamos. E isso está em nós e ainda tem o pensamento velho, o sentimento velho, que quer insistir em permanecer. Mas isso vai ganhando corpo, porque este Cristo interno está aumentando a sua pulsação. Isso vai aumentando tanto que toma o nosso ser e, uma certa altura, este ser assume uma vida crística, é uma vida de doação, uma vida para o bem, totalmente. O próximo passo será uma terceira fase crística, que é uma iniciação mais avançada, que deste núcleo semente, desse núcleo de fogo latente, se transformou em irradiação, em fogo ativo. Essa irradiação preenche o ser e vai aumentando a voltagem, uma certa altura incendeia o corpo da alma. O corpo da alma, de repente, se ilumina e é elevado, é transmutado. Então, esta essência da alma é absorvida no corpo do espírito. Isso começou no Cristo interno. Não é a alma, é dentro da alma. A alma é um núcleo, a alma tem um corpo de substância causal, se chama. O Cristo interno está dentro da alma. E nós hoje estamos todos vivendo um momento de acender este Cristo interno. Porque a fase latente já está no momento de virar fogo ativo. Por isso se diz do retorno do Cristo. Então nós temos que sair da vida humana e mudar de vida. Maria diz que temos que nos consagrar. Diz respeito a esta pulsação do Cristo interno, que está querendo deixar de ser brasa e virar fogo, fogo ativo, magnetismo que vai reger a nossa vida. E aí, o amor vai amar em nós.